E nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America.
Bom dia a todos, obrigada pelo call. Minha pergunta é sobre alocação de capital. Vocês têm vindo de uma toada, né, de bastante geração de caixa e com um balanço bastante saudável. Como que vocês pensam a alocação de capital daqui para frente? E aí eu queria focar principalmente em buybacks, né? Ou seja, você tem hoje em dia a opção de continuar fazendo alguns buybacks, dividendos da Marfrig, eventualmente, né, se a gente pensar numa necessidade de um novo investimento na BRF, seja ele uma capitalização ou um outro movimento, o papel também sofreu bastante. Eu queria entender um pouco entre as alternativas que vocês têm, né, de alocar esse caixa, o que que hoje chama mais atenção, o que que hoje faria sentido. É isso. Obrigada.
Bom dia, Isabela, que é o Tang. Bom, quanto à alocação de capital, tá? Nós vamos continuar, certo? Os nossos planos, conforme você viu a gente fazer em 21, agora em 22, né? Que é baixar o endividamento, certo? CAPEX de crescimento e produtos de valor agregado. E no que tange a dividendo, vamos seguir os 25% previsto em lei.
Em relação à recompra, existe alguma expectativa, olhando para a Marfrig ou enfim?
Tem um saldo de X.
Não, por enquanto ainda não temos aprovado o novo plano de recompra, certo? Estamos estudando o saldo que sobrou no patrimônio, ainda há a decidir.
Tá claro, obrigada.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. A minha pergunta aqui é mais concentrada na geração de caixa, e aí tendo em vista que para um primeiro trimestre, que normalmente a gente vê uma sazonalidade um pouco mais fraca de geração de caixa, os números surpreenderam um pouco positivamente aqui. O que eu queria ouvir de vocês é de onde que vem essa melhora, e aí principalmente focando na linha de working capital aqui, eu queria explorar um pouquinho o quão recorrente é isso, a gente deveria ver uma piora de working capital indo para frente, ou de fato foi uma melhora de negociação da empresa e a gente deve esperar esse novo nível de prazo como um novo patamar que a companhia conseguiu atingir? Obrigado.
Bom dia, Gustavo. Aqui é o Tang. A melhora no working capital, né, conforme nós falamos no quarto tri, com a retomada das exportações para a China nesse primeiro tri, e essas exportações estão retomando com aumento de volume e aumento de preço, nós melhoramos o capital de giro em clientes, né? E lembrando que as vendas para a China, elas possuem um adiantamento de 40% no ato do pedido, tá? E também tem o aumento das vendas do segmento food service, né? Esse segmento possui um ciclo de pagamento mais curto, tá? Então tudo isso ajudou a melhorar o capital de giro em clientes. Em fornecedores, com a maior oferta de gado, né, nesse período, melhoramos também o ciclo de pagamento. Então, essas foram as melhorias no capital de giro nesse tri.
Obrigado, thanks.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, Morgan Stanley.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria insistir numa discussão que a gente já teve em US Beef. Realmente muitos investidores têm perguntado, têm mostrado preocupação com os preços de bife no segundo tri e com os spreads, principalmente agora em abril. Acho que os preços vieram abaixo do esperado. A gente entende que isso é uma consequência, talvez o principal, né, driver disso pode ter sido a aceleração do abate de vaca. Então, eu queria um update, a visão de vocês, de como que vocês enxergam esse cenário de abate agora em maio. E talvez mais importante, se houver uma normalização de abate e o grilling season efetivamente chegar, qual seria esse novo cenário de preços? Vocês veem um cenário de preço muito mais positivo em maio, e talvez em junho. Muito obrigado.
Em geral, o valor de cut-out no meio de abril até o final de maio, esse ano a gente teve um atraso nisso por causa do clima, estava muito frio e úmido, então essa estação não começou a melhorar ainda. Mas mesmo assim, com base nos pedidos que nós tivemos do varejo, dos pedidos de varejo, eles esperam uma demanda normal e nós também esperamos um aumento no valor de cut-out, como nós prevíamos. Agora, em termos do suprimento de gado, tem um suprimento amplo. O que é importante mencionar é que todo mundo menciona essa relação de cut-out, mas você tem que entender os componentes. Um deles é o cut-out e o outro é o preço do gado. O preço do gado da carne sobe, você não precisa de uma relação tão alta para atingir o mesmo lucro. E, na verdade, do ano passado para esse ano, 2,00 de relação gera a mesma margem que 1,92 esse ano, porque o preço do gado hoje está mais alto. Então, é uma coisa que a gente tem que computar quando vê esses números e essas estimativas. Mas, de maneira geral, a gente espera uma temporada normal de churrasco, de consumo de carne. Abril e maio não serão tão bons quanto no ano passado, sobretudo maio e junho, por causa da anomalia do Covid. Mas mesmo assim, a gente espera um trimestre bem forte.
Tá certo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, bom dia a todos. Eu queria focar em duas perguntas, duas questões. A primeira é, continuando essa discussão com relação ao ciclo pecuário nos Estados Unidos, queria perguntar, acho que para o Tim, por que ele entende que a indústria acelerou o abate de fêmeas ao longo desse começo do ano, primeiro semestre, primeiro trimestre e nesse início do segundo semestre, se ele entende que esse nível ele seria sustentável para frente, né, dado que já é um nível bastante elevado para padrões históricos, né, como percentual do abate. E a segunda pergunta, agora focado no Brasil, o Miguel comentou né, do aumento da disponibilidade de gado nesse primeiro tri. Aqui no Brasil, eu queria ouvir se ele acredita que esse já é um princípio de retomada do ciclo pecuário, né? Ou seja, de maior disponibilidade de gado de forma consistente ao longo dos próximos trimestres e anos. Obrigado.
Com relação à sua pergunta para a América do Norte, ótima pergunta. A gente está de olho no abate do gado semanalmente, e foi determinado sobretudo por causa da seca aqui nos Estados Unidos e algumas áreas importantes. Mas além disso, o preço das fêmeas tem sido bem altas. Então nós esperamos que a liquidação seja moderada. A gente está vendo o padrão climático. Parece que as áreas mais secas estão recebendo chuva, o que vai desacelerar essa liquidação. Mas mesmo na taxa atual, se a gente moderar a perspectiva no abastecimento de gado, isso não vai afetar hoje. Vai afetar daqui 2 a 3 anos só. Então, o abastecimento está bastante forte, mais do que no último ciclo. Mais do que o último ciclo apresentou.
Bom dia, Thiago. Respondendo à sua pergunta, nós vimos o Brasil aumentar o abate em 2022 em relação a 2021, 9,5%, né? Isso aí já era esperado, porque o primeiro trimestre de 2021 foi um trimestre com problemas de chuva e com uma oferta bastante reduzida, comparado historicamente. Por outro lado, né, nós tivemos também, no último trimestre de 2021, uma espécie de represamento, tendo em vista que o Brasil se autodeslistou da China. Então, houve um represamento de gado. Esse gado, como já era esperado e previsto, ele veio para o abate no primeiro tri de 2022. Se a gente olhar e fizer a projeção das perspectivas, a gente encontra aqui nos nossos modelos uma oferta mais normalizada para o ano 2022, o que seria esperado, até porque a relação de preços, né, e a atratividade do mercado para o produtor leva a que essa oferta seja mais abundante, mais constante durante 2022. Por outro lado, né, a gente também entende que o mercado internacional e o mercado doméstico, eles propiciam essa condição de que a gente tenha uma oferta mais constante ao longo de 2022. Eu não vejo assim no Brasil uma influência muito clara do aspecto de ciclo, até porque se você analisar o abate de matrizes nos últimos anos, né, você vai ver que nós viemos num índice de em torno de 40% de abate de vacas, né, nos anos de 2015 a 2019, vamos dizer assim. Andava entre 41% e 39%. Em 2020 foi 36%, em 2021 foi 34%, e os dados de 2022 ainda não estão disponíveis, mas a gente fazendo uma análise prévia aqui anda num índice em torno de 33%, 34%, ou seja, muito parecidos com 2021. Então a gente não vê esse aspecto do ciclo influenciando, sim a gente vê esse represamento ocorrido em 2021, vindo para o mercado, condições atrativas de preço para os produtores e para a indústria, então isso se prevê que vai se repetir nos próximos trimestres.
Muito claro, obrigado Miguel, obrigado Tim.
Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Boiati, Banco Safra.
Oi, bom dia pessoal, obrigado aí por pegar minha pergunta. Eu queria, se possível, um update com relação à situação dos lockdowns na China. Né? Acho que vocês já falaram que até agora não tem afetado a operação da companhia. Mas eu queria entender se a demora, né, da retomada de algumas cidades importantes pode se tornar preocupante aí, né, com relação à demanda na China aí nas próximas semanas ou meses. Então, se vocês puderem passar algum update com relação a isso, eu agradeço. E uma última pergunta aqui com relação à mão de obra nos Estados Unidos, né? Disponibilidade de mão de obra, né? A gente vê um mercado de trabalho bastante apertado ainda nos Estados Unidos, isso tem impactado de alguma forma a operação na América do Norte? Vocês têm conseguido compensar de maneira estrutural aí os aumentos de custo de mão de obra? Enfim, um update nessa situação também seria interessante. Obrigado.
Bom dia, Ricardo. Começo eu aqui com a posição da sua pergunta sobre o lockdown na China, já que o Brasil e a América do Sul são os principais fornecedores. Na verdade, o que nós estamos vendo na China é que houve um problema de lockdown. Esse lockdown, nesse momento, ele não afetou nem consumo nem venda. Nós seguimos vendo a China demandando e os preços estáveis e num patamar de crescimento, como já era previsto. Por outro lado, o aspecto logístico desse lockdown não se fez sentir na operação, né? Porque o que nós estamos vendo é que o porto de Xangai, realmente, há uns 10 ou 15 dias atrás, ele apresentava um panorama até preocupante, a gente via aquelas fotografias que circularam aí sobre vários navios esperando para ser descarregados. Isso começou a acontecer semana passada, a fluidez do mercado voltou a se recuperar, né? E é importante ter presente que os portos chineses são portos que têm uma operação muito fluida e muito ágil, né? Com uma mecanização bastante alta. Então, à medida que a situação voltou a um certo grau de normalidade, todo esse backlog logístico que estava se formando, ele escoou de forma muito, muito rápida, né? Sobre o aspecto de consumo, né, que nós estamos vendo aqui nesse momento, né, é que o consumo previsto para o mês de maio e para o mês de junho segue bastante forte, né, e a gente não vê, por enquanto, nenhum aspecto preocupante nesse aspecto de Covid, né? A gente está trabalhando de forma normal, as vendas seguem acontecendo, os embarques seguem acontecendo, né? E os preços seguem num patamar muito razoável, né? Eu passo para o Tim para que responda a sua segunda questão.
Com relação à disponibilidade de mão de obra, não tivemos nenhum problema nas nossas unidades. A indústria aparentemente tem mão de obra suficiente para operar as unidades de acordo com o cronograma planejado. Nós tivemos um aumento de custo por causa do aumento dos salários que nós tivemos aqui nos últimos anos. Por enquanto, nós conseguimos repassar isso e manter margens de lucro.
Tá bom, muito obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander.
Bom dia, Márcio, Miguel, Tang, todos aí do time da Matriz. Obrigado pelo call. Tenho duas perguntas aqui rápidas do meu lado. Primeiro, eu queria pegar um update com vocês em relação aos projetos, né? Tanto nos Estados Unidos, com a expansão da planta em Iowa. Queria saber como é que está por lá, tudo dentro do previsto. Né? E também sobre a planta no Paraguai, né? Qual o status do Greenfield por lá, se você tem trabalhado para abrir já Estados Unidos, não sei se vocês têm conversado sobre isso, né? E qual está aí mais atualizado aqui para esse segundo projeto também no Paraguai. E a segunda pergunta que eu tenho é para explorar um pouco mais o lado do consumo doméstico, né? Com o Rebatter de Food Services, pensando aqui em Brasil, o que é que vocês têm visto aqui do lado doméstico de consumo? Acho que eram essas duas perguntas que eu tinha aqui do meu lado. Obrigado.
Aqui nos Estados Unidos, a gente está com os projetos normais de CAPEX. Estamos completando. Falta um ano para completar a expansão em Liberal, que vai permitir introduzir automação e produzir mais produtos de valor agregado. Então, esse é um grande projeto que está em andamento. Também tem lavagem de carcaça numa das unidades, que vai manter um alto nível de limpeza das carcaças na unidade, um projeto que está para o conselho para mais para frente, é uma atualização e expansão da unidade de Iowa para poder processar mais gado, mas isso mais para o futuro.
Rodrigo, referente à sua pergunta sobre os investimentos no Paraguai, nós estamos finalizando esse mês de maio o projeto executivo da planta de Ibijaú, né? Esse projeto vai ter início na construção no último trimestre de 2022, né? E vamos ter uma planta muito moderna, né? Uma das plantas mais modernas do mundo aí nessa unidade de Ibijaú. Outro projeto importante que nós estamos entregando já agora no mês de junho desse ano, né? É a nova planta de hambúrgueres em Bataguaçu, uma planta para produção de 24 mil toneladas de hambúrguer ano, né? Fica pronta em junho, na verdade fica pronta na última semana de maio, começa os testes operacionais em junho, deve entrar em regime normal de funcionamento em julho. Referente à sua pergunta sobre o mercado doméstico, né? Nós temos um mercado doméstico estável nesse momento, então você tem uma oferta de gado maior, né? É importante entender que essa oferta de gado hoje está muito separada, né? Você tem o que é gado China, que está indo para exportação, 70% dos destinos, no caso da Marfrig, e praticamente 70% da exportação brasileira vai a esse destino, né? E o mercado doméstico, que tem outro tipo de preço de gado e que está indo para o consumo. Nesse consumo, No caso da Marfrig, nós estamos investindo muito em venda de carne com marcas. Se nós compararmos o primeiro trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 22, nossa venda de carne com marcas dobrou de volume, né? E, por outro lado, também o segmento de food service, ele voltou com força total. Nós estamos vendo uma coisa em São Paulo, que você anda nos restaurantes dias de semana, nós estamos vendo duas voltas de almoço no restaurante durante o meio-dia. E uma coisa que acontecia praticamente só no fim de semana, hoje acontece diariamente. Outro aspecto importante que a gente tem que ter presente é que, com a pandemia, ao segmento de atacado e de food service, a gente pode dizer que a gente tem hoje o delivery e o food service de delivery, né? E nesses casos, o food service de delivery, né, é muito baseado na venda de hambúrguer, porque os produtos que têm uma venda mais fluida geralmente é hambúrguer e pizza, é o que mostra nas estatísticas, né? A gente vê esse mercado em processo de recuperação, o food service crescendo bastante, retomando níveis pré-Covid, e a venda de atacado, à medida que o preço se normaliza no mercado interno, com gado de mercado interno, o mercado também começa a girar e a gente tem uma perspectiva muito interessante, que é o que confirma o que aconteceu nesse primeiro trimestre já de 2022.
Nossa próxima pergunta vem de Vitor Saragiotto, Credit Suisse.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma dúvida focando aqui um pouco no Brasil. A gente vê que o ano começou com alguns pontos aí promissores, né? China voltando a comprar, alguma retomada de consumo no mercado doméstico, disponibilidade de gado boa, o câmbio ainda num patamar razoável, então... o ano parece um ponto aí, né, razoavelmente promissor. Por um outro lado, quando a gente olha a utilização de capacidade da indústria, e não pensando especificamente na Marfrig, mas na indústria, a utilização de capacidade continua muito baixa, né? E em alguns momentos, sempre quando a gente viu alguns choques que fizeram com que as margens melhorassem, a gente também viu essa indústria reagindo aí na sua capacidade de abate, aumentando o abate, isso acabando aí limitando um pouco, né, quer seja queda de preço, quer seja uma melhora um pouco mais persistente de margem. Então, a minha pergunta para vocês vai um pouco nesse sentido. Eu queria entender como é que vocês imaginam que a gente deve ver aí do ponto de vista de rentabilidade para o ano, dado que é muito difícil, né, a gente conciliar essas duas coisas aqui do nosso lado. Esses pontos um pouco mais promissores com essa utilização de capacidade relativamente baixa aí da indústria. Obrigado e parabéns pelos resultados novamente.
Bom dia, Vitor. Obrigado pela sua pergunta. Realmente, a gente está vendo aqui já um primeiro trimestre bastante diferente do que foi o primeiro trimestre de 2021, né? E também, de uma certa forma, muito diferente do que foi o quarto trimestre desse mesmo ano, né? Começa com uma oferta maior de gado, né? No caso do Brasil, 9,5%. No caso da Marfrig, aqui nós tivemos uma redução de abate bastante expressiva no primeiro tri, que foi compensada agora, nós estamos com um crescimento de 20%. Nós vimos isso também acontecer na nossa plataforma do Uruguai, também para dar um exemplo concreto, né? O Uruguai teve um aumento de abate no país de 15%, a Marfrig cresceu 26%. E na Argentina, praticamente, a nossa relação em relação ao abate do país ficou estável. Mas voltando à sua pergunta do Brasil, o que a gente está vendo agora é um mercado que está muito mais... equilibrado, porque você está claramente tendo as empresas exportadoras, né, que vão ter um ano com uma demanda chinesa que tudo indica vai se manter elevada, com preços muito razoáveis, um dólar, um patamar também interessante, né, em torno dos R$5, né, e o mercado doméstico, que vai estar claramente balizado por um food service que vai seguir demandando, né, E por um mercado do atacado que vai ter, nesse momento, preços que são razoáveis e competitivos para estimular o consumo. O ano passado a situação era diferente. O ano passado você tinha o Brasil exportando 30% e 70% o Brasil vendendo no mercado interno. Só que o preço da matéria-prima estava todo balizado pelo preço da China. Isso que fazia com que a carne brasileira não fosse competitiva para a venda no mercado interno, né? Hoje você tem claramente a diferença entre o boi chino e o boi não China, uma ordem de 15 a 20% de diferença. Isso permite que você exporte de forma adequada o boi China para o mercado chinês e para os demais mercados, e o mercado doméstico está atendido pelo boi esse que não é de exportação. Isso permite que a indústria, não só a indústria exportadora, mas também a indústria brasileira em geral, ela possa e deva trabalhar com um nível de ocupação melhor e maior, né? É muito importante ter presente que o nível de ocupação é um índice importante, mas também é importante você ter uma rentabilidade adequada, porque não adianta você ter uma taxa de ocupação alta com resultado baixo. O que nós estamos vendo, em princípio, para o ano 2022, é uma situação de equilíbrio entre a demanda e a oferta e entre o que pode pagar o mercado doméstico e o que pode pagar a exportação. Eu vejo um mercado muito mais ordenado, né, com um driver muito mais específico para o que é a exportação, o que é mercado interno. Isso, sem sombra de dúvida, vai influenciar na capacidade, na ocupação da capacidade instalada, né? Nós já vimos isso no primeiro trimestre, quando você olha os índices de ocupação cresceram, né? E tudo indica que, se a situação não tiver nenhuma surpresa não previsível ou não prevista, que isso vai se perdurar ao longo dos outros trimestres. É o que a gente espera e é o que a gente está vendo.
Obrigado, Miguel.
Nossa próxima pergunta vem de Marcela Najib, HSBC.
Oi. Bom, vocês falaram que vai ser usado para liability management. Eu queria ver se vocês podem dar mais color sobre quais poderiam ser os targets, né, desse exercício. E também, qual seria o take-out desse bridge loan? Se seria, talvez, um bond no mercado, quando a situação melhorar, ou se seria algum financiamento com banco? E aí, eu também queria perguntar só sobre a BRF, o que vocês podem falar sobre planos de médio, curto e médio prazo para o stake de vocês. Obrigada.
Você poderia repetir a sua pergunta, porque justo quando você fez a pergunta, nós não conseguimos escutar, deu uma interferência na linha. Se você puder repetir a sua primeira pergunta.
Claro. Sim, com relação ao bridge loan que vocês tiraram de 800 milhões, qual poderia ser o target para o liability management? O que, que vocês teriam interesse em repagar? E depois, qual seria o take-out para esse bridge loan? Se seria talvez um bond no mercado quando a situação melhorar, ou se seria um financiamento privado? Obrigada.
Bom dia, Marcela, aqui é o Tang. Sobre o bridge loan, sobre o bridge loan, nós estamos estudando, certo, um liability management do que nós vamos baixar a dívida, ok? Então, isso ainda está em estudo, tá? O take-out do bridge loan será um term loan e nos próximos dias vamos anunciar o term loan com um prazo mais longo.
Okay. Obrigada.
Sobre a sua pergunta sobre a BRF, como é de público conhecimento, foi eleito um conselho administrativo novo no dia 1º de abril, né? E esse conselho vai tomar as deliberações e as decisões nesse âmbito. Maiores informações podem ser obtidas no call da BRF.
Informamos que a teleconferência da Marfrig Global Foods SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e convidamos a todos a participar da teleconferência em inglês, que se iniciará às 11. Tenham um bom dia!